Muito bem, vamos lá, pessoal, começando um Pagos para Pensar nesta segunda-feira. Essa trilha de abertura que todo mundo ouviu, viu, Nando Gross, tu que é músico, ela foi produzida no estúdio Linden Produções. Sabias disso? A trilha de abertura do programa. Olha a máscara.
Sensacional isso aí, eu não sabia disso aí, Benfica.
Pesada, bonita.
Pesada.
Pesada. Depois ele manda pro teu WhatsApp aí.
Tá bem. Gostei muito, parabéns aí. A gurizada aí, tudo é craque, né, Benfica?
É craque. Tu sabe que agora, falando só um pouquinho sério, por durante 30 segundos, como é bom esse papo inicial de bastidores que a gente tá falando com a gurizada, né? Nós deixamos de ser mais idosos nesse momento e a gente também vira guri, de alguma forma. Aliás, eu nunca deixei de ser guri. Tenho 20 anos de idade.
Tirando a máscara deles, né, Benfica? O resto a gente administra, né?
Administra. Kleber Grabowski, eu quero dar uma seguinte informação, que aliás eu já falei hoje pela manhã que Ribeiro Neto estava no programa, seu Ribeiro. Kleber Grabowski me manda uma mensagem, Nando Gross, às 2h33 da manhã.
Meu Deus.
Eu te pergunto, tem cabimento isso? Isso só pode ser pegadinha, não é possível.
Não, de repente deu aquela insônia, precisa te dizer alguma coisa, tava angustiado, vou dizer agora, o Benfica de repente tá dormindo, mas amanhã de manhã quando ele acordar ele vai ver logo, então talvez tenha sido isso.
Não, e eu vi ali às 2h33, depois ali eu vi a mensagem que ele tava dizendo que não podia participar do programa hoje pela manhã.
A minha dúvida,
porque ia se vacinar.
Tu estavas acordado no mesmo horário que a chamada chegou ou a chamada te acordou?
A chamada me acordou. Mesmo que a gente tire o baixo nível ali.
Interrompeu o teu sono.
Interrompeu? Nando, você desculpa de velho que não consegue dormir. Como é que ele sabe que às 2h30 o recado apareceu?
Mas eu vi, né?
Tava acordado.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Tu te prepara porque o troco vem. Vem. E mais tarde do que isso, vai ser durante a madrugada. Ô, Kleber, tu te vacinaste hoje?
A gente tava falando que conversando com o pessoal, com a gurizada, a gente também fica mais guri. Hoje foi exceção, hoje eu não fui guri, hoje eu fiz jus aos 54 anos, 11 meses e alguns dias.
Qual foi a tua vacina?
AstraZeneca.
Essa aí que dá alguma reação, não é?
É, essa aí.
Em mim não deu nada, viu, Kleber? Eu tomei aconteceu absolutamente nada.
Me deu uma sonolência durante o dia.
É isso aí.
Eu trabalhei em cima do sofá, né? Fui pra reunião, disse, deixa eu ficar quietinho aqui. Mas não deu dor nas articulações, não deu dor muscular, não deu nada, só deu um.
Mas o Kleber, assim, ó, eu tive sono nas primeiras. Mas no outro dia eu senti dor em todo o corpo, sabe? Não tinha mais do que isso, mas muita dor. Parecia que eu tinha tomado uma sova, assim, sabe?
Tem gente que diz que dá sua dor, que delira de febre. Acho que o Maiká foi isso, né?
É. Isso. A minha irmã foi isso lá em Osório. Já o meu irmão, o Luiz Henrique, quando se vacinou, não deu. Ele não teve reações.
Na verdade, eu
tô que nem o Rick, não tive nenhuma reação. Nenhuma.
Mas acontece o seguinte, o Nando, tu te preparou pra vacina a vida inteira, né? Olha o quanto de remédio tu já tomou.
Ele desenvolveu a vacina.
Eu tomo vacina toda hora, né? A da gripe eu tomo desde 95. Eu tava no Timaço em 95, eles levaram lá uma equipe pra vacinar, lá na empresa mesmo, de lá pra cá, eu nunca mais parei de me vacinar, desde 95.
Não precisa dizer onde é que tu trabalhei no Timaço. O Timaço é um baita de um rótulo, cara.
Então, gurizada, Pagos para Pensar na parceria com RF Assessoria, a Vero Internet. Na minha tela eu tenho Ribeiro Neto, Nando Gross, Kleber Grabowski, todos de preto, os homens de preto, para começar esse programa. Depois de um domingo que deu, como se dizia antigamente, muito pano para manga, né? Eu quero começar pelo Grêmio, como eu já sei das ideias do Ribeiro, inclusive o Ribeiro está sugerindo para o técnico do Grêmio qual a escalação que ele deve colocar em campo. Daqui a pouquinho o Ribeiro vai falar sobre isso. Então eu quero começar pelo Nando e pelo Kleber. Uma análise, por exemplo, sobre o Grêmio. Depois a gente vai levar para o Internacional para dizer que nós temos também a nossa interatividade Superchat, que pode entrar a qualquer momento. E entrando a qualquer momento, Lucas Weber, por gentileza, chama. O Superchat tem prioridade aqui no programa. Tá bom, Weber?
Ô Benfica...
Viu, Nando? Falasse na máscara, viu?
Sim, não respondeu, né?
Não respondeu.
Não respondeu. Isso aí.
Nando Gross, então tá, vai lá.
Posso engatilhar aqui, então, lá. Benfica, olha só, eu tenho algumas vezes, já falei isso, tá? E só que eu acho que dessa vez começa a se materializar, tá? Pra mim, o que tem ajudado muito o Grêmio e ajudou o Renato todo ano de 2020 é o fracasso do Internacional, tá? No caso do ano passado, foi basicamente na disputa direta, Grêmio contra Inter. O Grêmio massacrou, foram 6 jogos e nenhuma vitória do Inter. 4 vitórias do Grêmio e 2 empates. Aí o Renato se fortalecia, porque no resto o Grêmio não ia bem. E esse ano, se tu pegar, começa o ano, o Grêmio se desclassifica da Libertadores da América, tem que trocar de treinador, ou seja, prenúncio de crise, recomeço, vai do zero, tudo de novo. E o Inter, ele era o vice-campeão, ele pega um grupo barbado, em tese, né, na Libertadores da... E aí começa a dar tudo errado. E a partir de quando? A partir de mais uma vez o Grêmio se enfrentando o Inter. E aí o Grêmio ganha do Internacional e a partir daí tem os jogos da Sul-Americana, né? E o Inter começa a se atrapalhar, Benfica. Porque o Grêmio ganha nos times inexpressivos, né? O Grêmio não pegou ninguém de expressão e o Grêmio não vinha jogando bem. Se pegar a classificação do Grêmio contra o Bragantino, o Grêmio não joga nada contra o Bragantino. É um horror as duas partidas.
Brasiliense.
Eu falei Bragantino, né? Pô, Brasiliense, olha só. Mas é o Brasiliense. Obrigado, Ribeiro. Brasiliense. Enquanto isso, o Inter se atrapalhando, demissão de treinador, não ganha de ninguém. Pega a Copa do Brasil, se desclassifica da Copa do Brasil. Então, eu acho que isso vinha respaldando o Grêmio. Mas o Grêmio não vem jogando bem, meu filho. O Grêmio há muito tempo não joga bem, né? Ele consegue superar adversários mais fracos que ele. E acho que até tem futuro na Sul-Americana, porque o Grêmio é de outra turma. Agora, na turma que anteriormente ele era ali, a turma do Brasileirão e tal, ele vai ter muita dificuldade. Tem que organizar muita coisa. Não basta escalar o time certo. Ele tem que organizar a mecânica de jogo que o Grêmio perdeu já com o Renato e não recuperou ainda.
O que que tem que organizar, Kleber?
Olha, o Thiago, ele deu uma impressão de simplificação e objetividade, né? A gente disse, ah, o meio-campo do Grêmio não é mais aquele meio-campo de toque de bola improdutivo, toque de bola lateral, que circula, circula, circula e não ataca. Mas me parece que esse foi o único mérito do Thiago Nunes até agora. Ele não conseguiu dar uma amplitude de ideias, de repertório. O Grêmio está mais ou menos preso na qualidade do seu sistema defensivo e na individualidade de 2 atacantes, que são o Ferreira e do Diego Souza. A gente não consegue ver um repertório, alguma coisa de criatividade. Vai se dar o desconto que o Thiago Nunes ficou 10 dias afastado, isso atrapalhou o desenvolvimento. Mas olha, Silvio, o Grêmio não tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro e o Inter, com toda a crise, está com 4 pontos, é o melhor gaúcho no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa largada do campeonato coloca muita dúvida em relação ao potencial do Thiago Nunes e o repertório dele, né? Por enquanto, a qualidade, que era simplificar, parece ser o máximo que ele consegue fazer. Ele já está desistindo do Jean-Pierre sem apresentar uma nova alternativa, né? O Grêmio tem Gui Azevedo, tem Jonathan Robert, tem Léo Pereira, são só apostas. De prático, o que ele está fazendo? Ele está apostando nos cascudos, Lucas Silva, Maicon, né, Matheus Henrique, Thiago Santos. Eu não consigo ver assim, em sei lá quantos, 18 jogos do Thiago Nunes, uma ideia, alguma novidade no time do Grêmio. O que no começo era uma prudência e elogiar o trabalho do Renato, olha, eu acho que o Thiago não está conseguindo acrescentar muita coisa nesse time do Grêmio, não sei se vai conseguir.
Olha, daqui a pouco eu quero esmiuçar esses detalhes, assim, pontuar meio campo do Grêmio, por exemplo, esse tipo de coisa aqui no programa. Mas antes eu quero te ouvir, Ribeiro Neto, porque eu sei que tu tá absolutamente decepcionado com o técnico do Grêmio.
Tô. E quero, em primeiro lugar, dizer que os meus dois companheiros estão bem certos. Nando foi muito bem, é isso mesmo, né? Esse diagnóstico...
É... Nando, aproveita que esse momento é histórico, isso é concessão. É.
Não, mas esse diagnóstico...
O novo momento do Ribeiro eu tô sentindo, viu, Benfica? O Ribeiro mais paz e amor, assim, eu tô sentindo um novo momento. Vacinado. Não sei se alguma coisa na vida pessoal...
É a vacina, Nando.
Ah, é a vacina.
É a vacina.
Eu senti um novo Ribeiro, Benfica.
Tu sabe que tá... E o Kleber também tá muito bem, né? E o Decano é melhor ainda. Só que tem o seguinte, tá? A minha decepção... pode ser assim, uma coisa meio exasperada, assim, né? Porque é o início de trabalho. Mas as pessoas às vezes comparam assim: tá, Ribeiro, mas pô, o Internacional tu queria tempo, né? E agora com o Thiago tu não dá tempo. Existe uma diferença muito grande. O Inter mudou radicalmente. E, na minha opinião, mudou ou tentou mudar demais, né, para algo que tinha. No caso do Grêmio, o que se esperava, até pelas características do Thiago Nunes, é que ele mudasse pouco, né, herdando algo que era parecido, né, que era o jeito do Renato jogar. Só que o Grêmio não mudou nada. Nada. Sabe qual é a diferença do Grêmio do Thiago Nunes para o Grêmio do Renato? Algo que o Renato não tinha, que era o Thiago Santos, que era um volante posicionado, um primeiro volante, né, com característica de primeiro volante. Isso o Renato não chegou a pegar. E isso até está virando uma bengala, porque virou um titular inquestionável o Thiago Santos. Por que isso? Ele não tem esse tamanho. Mas não é ele o culpado, o Thiago Santos. O culpado é a falta total, e é por isso a minha decepção, de cardápio tático do seu Thiago Nunes. Eu não vi absolutamente nada. Mas assim, ó, vou usar a expressão que eu falei de manhã, que eu aprendi com meu filho aqui, que agora os jovens usam, né? Zero. 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 Não tem nada. Não tem nada. Olha, tu pode até dizer assim, ah, não, Ribeiro, mas ele tentou produzir um puxadinho, né? Fazer dos médios apoiadores, homens de chegada na área, com o Mateuzinho, com o Darlan. Quero ser um puxadinho. E ele cancelou já o Jean-Pierre. Assim, ó, ele simplesmente não tem nenhum... Ontem ele levou um nó tático e aos 20 do segundo tempo, qual foi a grande sacada dele? Foi o Michael. Ou seja, ele manteve uma fila que eu achei que depois do gauchão e tal, ganhou, ele ia começar a meter a mão na massa. Não! Ele tá igualzinho, sabe? Respeitando histórias. O time do Grêmio precisa de verticalidade, Silvio Benfica. O time do Grêmio precisa mudar. E, infelizmente, eu quero dizer, tá, que eu não vi absolutamente nada. Zero.
Tu sabe que esta questão, Nando, da sacada do técnico do Grêmio aos 20 do segundo tempo, colocando o Michael, isso é uma coisa que está batendo realmente na minha cabeça, que passa primeiro pelo conservadorismo do treinador. Sempre que ele faz alteração, como o Renato fazia no segundo tempo, começa pelos cascudos. Mas o mais importante é o seguinte, o Grêmio tinha um meio-campo lento e o Grêmio tinha falta de criatividade naquele centro, nessa linha de três, uma coisa assim, para que, afinal de contas, o próprio ataque pudesse aparecer mais. Aí a sacada do técnico foi o seguinte, meu time está lento, né? Meu time falta criatividade, é o Maicon que eu vou colocar. Como assim, cara? O Maicon descontado fisicamente, não era essa a função dele. Então, isto é uma questão que me preocupa no técnico do Grêmio e que também, Nando, passa pelo conservadorismo dele.
É, a ideia, quando ele botou o Jonathan Robert, imagina, ali na linha de três, à frente dos volantes, né, era ter mais velocidade. Incrivelmente, eu nunca vi o Grêmio tão lento. Acho que foi o jogo onde eu vi o Grêmio com mais lentidão. Primeiro tempo do Grêmio, olha, era o time do Ramires, do Inter, que a gente falava da lentidão nos bons momentos, né? Uma lentidão, uma lerdeza nos movimentos. E para ter uma ideia, só para dar os números, do segundo tempo que o Grêmio já está perdendo de 1-0, que ele tem que fazer o gol, o Grêmio tem um arremate no gol, que vai para fora, inclusive, que é quando o Jean-Pierre, que tinha entrado, dá o passe pro Ferreira, o Ferreira chuta para fora. No mais, não tem finalização o Grêmio, nenhuma. Você vai olhar lá nos scouts, vai ver quatro chutes travados. Chute travado, chutou, bateu num cara e voltou. Eu não boto como finalização. Finalização para fora ou na goleira é uma, é o chute do Ferreira. E aí tem o Jean-Pierre. Por quê? Porque O Jonathan Robert, ele pode ser mais veloz na condução de bola, não significa que ele faça o jogo ser mais veloz. Então, quando a bola cai no pé do Jean-Pierre, ele tem um jeito de jogar. Ele pode, ele pessoalmente, ser lento, mas o jogo flui em velocidade. Ele, o Ferreira, ele dá o passe longo no cara da extrema direita, o Jonathan Robert conduz a bola. O Grêmio ficou lento. O que eu teria feito nessa hora da alteração do Michael? Eu tiraria o Luiz Fernando, que era o pior jogador do Grêmio naquele momento, na minha opinião. Botaria o Jonathan Robert pro lado direito, tá? E botaria o Jean-Pierre ali, na articulação. O Grêmio não tinha articulação ofensiva. É a primeira tentativa que eu faria. Bom, depois eu ia ver o que ia acontecer, mas a primeira tentativa é essa. Agora, o Maicon como alternativa, a primeira, a impressão que dá é a seguinte. ele está com medo dos jogadores. Ele quer politicamente agir dentro do vestiário e quer pegar a maior liderança. E aí eu acho que acaba prejudicando o time.
Kleber, define o técnico do Grêmio.
Não, eu acho que esse aspecto que o Orlando coloca aí de ganhar o grupo, né? Eu não sei se a espinafrada que ele levou lá no Corinthians não faz do Thiago Nunes um treinador muito receoso, né? Isso atrapalha o desenvolvimento dele. Quando ele acha que o Lucas Silva e o Maicon são fundamentais para fazer uma transformação dentro do Grêmio, alguma coisa está errada. E o Nando resgatou outro nome ali que eu também acho muito preocupante. Tem um monte de garoto, tem um monte de guri. Eu não estou nem vou citar o potencial do Bobson e do Fernando Henrique, que eu acho que são jogadores que, quando o treinador quiser colocar em campo, esses guri vão dar a resposta e não vão voltar atrás. Acho que são jogadores que estão aí para decolar. Mas quando tu coloca o Luiz Fernando como titular, olha, não dá para acreditar em ideias novas.
É, mas aí, o Silvio e Kleber, aí o problema já está resolvido, porque ali é o Douglas Costa que vai jogar. Ali tu já está resolvido, então ali já tem um problema menos. O problema do meio-campo do Grêmio, tu citou dois jogadores, tá? Que a gente não tem 100% de certeza, né, se eles vão vingar. Mas tá aparecendo, eles estão pedindo passagem.
Mas o Ribeiro, toda vez que tu coloca o Bob cima do Fernando Henrique, tu diz, pá, os guris tão bem.
É,
toda vez que tu bota o Lucas Silva e o Maicon, a lamentação é a mesma. Por que que escalou? Né?
Então... É. Só que tem o seguinte, essa história de ganhar o grupo, de não repetir o que ele fez lá chutando o balde no Corinthians e tal, isso já passou. Essa fase é quando ele chegou, ele estava com duas competições em andamento, que era a primeira fase da Sul-Americana e Gauchão, e aí ele foi, né, pô, deixou o Churi na frente do Ricardinho e tal, sabe, respeitou essas hierarquias da era Renato. Tá, agora já passou, agora é a hora de ele meter a mão na massa, agora é a hora de ele mostrar o trabalho dele. Então assim, ó, não adianta, entendeu? A entrevista do Thiago Nunes é uma boa entrevista, vocês notaram, né? Uma entrevista boa, cara. Quer dizer, mas tudo que ele fala, ele não faz. Ele fala bonito, né? Ele sabe que o Grêmio precisa, mas ele não faz, tá? E outra coisa, tá? Não adianta ficar pipocando nas timelines aí, né? Os quadradinhos e as postagens de trabalho tático do Thiago Nunes com o quadro negro, com bonito, mostrando pro jogador. Eu quero ver na prática. Na prática eu não vi nada, não tem nada, nada, entendeu?
Ô Kleber, deixa eu recorrer à tua memória, porque com os outros eu não posso, eles estão bem velhinhos e a memória está prejudicada. Kleber, hoje eu falei até sobre isso com o Ribeiro e o pessoal, o Baldassio e o Maiká, que estavam no programa. Em 2019, houve um momento em que o Grêmio fez uma, digamos, entre aspas, uma ruptura. O Grêmio estava muito mal no meio-campo. E sobrando no banco de reservas, e sempre que entravam dava boa resposta, tinha Matheus Henrique e Jean-Pierre, eles eram reservas do Grêmio em 2019. E o meio-campo do Grêmio, eu lembro que a gente criticava muito isso, o meio-campo do Grêmio simplesmente não funcionava. E o Renato também, com o seu conservadorismo, resistia em colocar os garotos, até que talvez na pressão ele acabou colocando, e deu certo. E o Grêmio melhorou o seu rendimento ali. O que está acontecendo hoje com o Jean-Pierre, por exemplo, com o próprio Matheus Henrique, é outra coisa. Mas lá em 2019, os dois estavam jogando mais do que jogam hoje e tinham que entrar e o Renato resistia. Tu lembra qual era o meio-campo do Grêmio, Kleber? Eu acho que tinha o Maicon. Aí eu falei que tinha o Michel, mas o Ribeiro disse que o Michel é 2018?
Não, o Michel é 17, o Silvio.
O Michel tá na Libertadores.
O Michel 18, fez o gol contra o River Plate lá em Buenos Aires, ô Kleber.
Não, eu sei, mas ele já não era titular, ô Ribeiro, porque em 2017 ele tava comendo a bola, ele veio do Atlético Goianiense, né, e ficou titular até a Libertadores América. Aí ele tem que fazer aquela artroscopia, ele nunca mais voltou a ser o Michel que tinha sido, né? Aí ele perde espaço. Eu acho que é o Jailson, cara.
É o Jailson.
Será que ainda era o Jailson?
Mas era. O Jailson tá no Mundial no final do ano.
Não, gente, 2019.
Mas aí eu tô falando de 2019.
Não, 19 já não é o Jailson.
Quando 2019, ele recebeu, porque o Grêmio tinha um meio-campo que não funcionava. E eu me lembro muito bem que o Jean-Pierre
Matheus Henrique e Maicon.
É isso aí, é o que eu acho.
Não, eu acho que não. Eu acho que os dois estavam na reserva. Eu me lembro muito bem, a gente tinha um programa nos domingos à noite ali. E
2019 o Grêmio leva a goleada do Flamengo?
Isso.
Foi.
5-0.
Aí mais pro fim do ano, né?
Ah, aquele jogo o Michel jogou.
Ah, então aí, 2019.
Mas foi,
então...
foi só aquele jogo, tá? Porque ele era reserva.
Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio, Nando Ribeiro e Kleber, eu acho que o técnico do Grêmio ali adiante vai ter que ousar. Ele vai ter que partir para uma ideia diferente. Ele vai ter que se convencer, por exemplo, que o Thiago Santos é bom defensivamente, o que não quer dizer necessariamente que o time tenha equilíbrio defensivo.
Virou bengala, Silvio.
Agora nós temos um cão de guarda, agora ninguém mais entra aqui. Não, como não? O Atlético Paranaense estava entrando como queria ontem, sabe? E os guris pedindo passagem, cara. Eu não sei se daqui a pouco ele não vai ter que, não sei se é testar, ou pelo menos colocar num segundo tempo, não aos 40 minutos do segundo tempo, mas no início do segundo tempo, uma ideia, por exemplo, com o Fernando Henrique e com o Vitor Boxing, para mudar essa situação. Porque senão ele vai com o Thiago Santos e o modelo que está hoje, com essa lentidão, até o final do ano.
Só sua pressão. Se perder para o Sport, aí começa a mudar. Mas vai precisar perder para fazer isso. O discurso dele de amparo aos cascudos é muito preocupante. Né? Tu viu que ele tem... Não, histórico de campeão. Esse histórico aí é passado, velho. O Grêmio precisa de presente e futuro.
O Benfica, eu acho assim, ó, o Thiago Nunes, ele chegou e fez o que tinha que fazer naquele momento. Ele tinha um gauchão, ele tinha que ganhar, sabia da pressão que ele ia sofrer, então ele não tinha muito o que fazer naquele momento. Né? Então ali eu acho que ele agiu certo. Agora, aos poucos ele tem que começar a botar alguma coisa, porque se o Grêmio mudou é porque não estava legal. Né? E não estou falando só em escalação, estou falando em forma de jogar. O Grêmio voltou a repetir algumas coisas. Eu dei um exemplo aqui do segundo tempo, 70% de posse de bola e uma finalização. Esse era o Grêmio do Renato, um time lateral no último ano, que não conseguia jogar, que não agredia. Né? É o time do Thiago Nunes. E outra, eu acho que o Thiago Santos melhorou em relação agora. O Thiago Santos é muito ajudado pela aquela coisa que é tradicional, que é o seguinte, qual é o tamanho da frustração? Né? Ou o tamanho da alegria, depende da expectativa. Tu não espera nada de um sujeito, tá?
Boa.
Nada, absolutamente nada. E ele, opa, esse cara aí não é tão ruim quanto eu imaginava, ele já tá virando bom.
Nando, brilhante, Santos, Nando.
Porque parabéns. Liquidaram o Ribeiro, quando esperava um jogador, né, que não veio, né, e aí chega o Thiago Santos, pô, os caras estão esperando o Borré, não chega, veio o Thiago Santos, acharam que era o pior jogador do planeta. Não tava chegando o pior jogador, tava chegando um jogador comum, mas ficou como a pior coisa do mundo. Botaram ele pra jogar e viram, pô, mas não é tão ruim assim. E aí o Thiago Santos parece que virou a solução.
É a contrapartida do Jean-Pierre, onde a régua tá lá em cima e ele não consegue chegar. Entendeu?
Eu acho que o Fernando Henrique, especialmente o Fernando Henrique, eu acho que é muito bom jogador e nessa função. Eu não sei, a gente tem que olhar, eu não dou essa titularidade absoluta assim pro Thiago Santos. O melhor Grêmio, o Grêmio vencedor, que começou lá atrás com o Roger, ele começava a articulação não só com o cara da linha de três do meio, os dois volantes articulavam, né? Era o Wallace, era Michael, era Arthur, agora Matheus Henrique, mas sempre jogadores que sabiam jogar. Não vejo esse perfil no Thiago Santos, não vejo.
E Nando, o Thiago Santos não é parte dessa simplificação que está marcando o começo do trabalho do Thiago Nunes? Eu acho que é uma personificação. Se o Maicon era o diferencial na época do Renato, que era a personificação do passe qualificado, do jogo envolvente, eu acho que o Thiago Santos, ele é muito dessa simplificação, que num primeiro momento até foi um resguardo, foi uma segurança para o Thiago Nunes, mas nesse momento começa a incomodar.
O Grêmio não tinha um volante chamado Rômulo?
Tá aqui, eu peguei a lista aqui de 2019. Olha só quem é que o Grêmio tinha no meio-campo na Libertadores. Sim. Michel, Matheus Henrique, Maicon, Rômulo, Darlan, Tassiano, Jean-Pierre, Patrick. Patrick, acho que até hoje tá no Grêmio, né? E Matheus Frizo. E o resto são atacantes. Luan, Ferreira, isso. Isaac. Então, esse aí era o meio-campo do Grêmio.
Era o momento em que o Luan, que era o meia centralizado do Grêmio, tava jogando muito mal. E todos entendiam que era a hora de botar o Jean-Pierre ali. E eu acho que esse Rômulo jogou bastante naquele tempo. Bastante não, mas algumas partidas ele jogou.
Eu acho que daqui a pouco teve
Rômulo e Maicon naquele meio campo, assim, que estava sendo criticado.
O Rômulo é da cota comigo, ele joga.
Ah, é verdade. Tu sabe, então, Silvio, Eu tenho uma coisa que não é muito legal de falar. É absolutamente impopular, mas como tu sabe, eu sempre acabo falando. Assim, ó, eu vou ter muito cuidado, porque eu não tenho 100% de certeza sobre isso. Mas, e não é de hoje, não é por ontem, eu tenho acompanhado isso aí nos últimos, já desde o início da temporada, pouquinho já do final da temporada passada. Tu sabe que o tempo passa para todo mundo, né? O tempo passa para todo mundo. O tempo é cruel. Né? Mesmo para os fora de série. Eu acho, assim, que o Grêmio tem que dar uma olhadinha, né, no que está acontecendo com o mito, com o Deus, com o super-homem. Porque, cara, assim, eu sei que não, é duro falar isso, mas eu acho que o Jeromel precisa de uma segurança, tá? Porque eu acho que já tá dando meio que os doces, assim, sabe? Eu sei que não é legal falar isso, né? Foi até por isso que lá de manhã eu sugeri um time com 3 zagueiros, entendeu? Já enquanto o Grêmio não contrata o meia e não tem esse meia, então que o Grêmio jogue num 3-4-3. É, deixa o Jeromel na sobra, tá? Põe o Juan ali no lado direito, joga com 2 volantes construtores, 2 laterais agudos e 3 atacantes. Mas tem que testar isso aí, né? Então, por que que eu tô dizendo isso? São 2 coisas que eu queria falar, vou aproveitar agora. Sabe como é que é a referência que eu acho para um campeonato brasileiro, que é um campeonato de longa duração, me fica? Eu penso assim, tu pega o melhor time. Quem é que tu considera o melhor time do campeonato, tá? E aí tu calcula o teu desempenho com base na diferença que tu tem para ele, tá? Então, vou para a prática. Hoje o melhor time é o Flamengo. É o Flamengo o melhor time. O Grêmio já está a 6 pontos do Flamengo. Esta é a base de qualquer outro time. Dos outros, todos os times, é a diferença que tem para o Flamengo. Então, o Fortaleza, o Atlético Paranaense tem 1 jogo a mais, né? Estão na frente. Pô, beleza, estamos acompanhando. Né? Então, os outros times têm que acompanhar o melhor. E o melhor, o Grêmio já está a 6 pontos. 6 pontos do Flamengo. É isso que eu queria dizer.
Apenas o início do campeonato. Sim, Nando.
Não, é assim, ó, eu até gosto do 3-4-3, qualquer esquema tático pode funcionar, não tem nada contra esse ou aquele sistema tático. Eu só acho que tu não pode mudar o sistema tático de um time para um jogador jogar, ainda mais esse jogador sendo zagueiro. Esse jogador teria que ser o Romário, o Messi, né, um jogador desse nível, para tu mudar o sistema tático. Eu não tô vendo, Ribeiro, essa queda técnica do Jeromel, nem física. Eu tô vendo um time caindo, e quando um time cai, todo mundo começa a despencar. O sistema defensivo do Grêmio já foi melhor, mas eu não vejo assim, eu não consigo... por exemplo, no jogo de ontem, pra mim o Jeromel foi mais lúcido que o Kahneman. Tinha o Kahneman todo atrapalhado, fazendo às vezes umas coisas desnecessárias, saindo do lugar. Eu não vejo esse problema, eu acho que o problema do Grêmio é movimentação coletiva. E o pior, o Grêmio quando tem a bola, não sabe o que fazer. Não tem repertório ofensivo. Né, que é um mal de todo hoje o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, a maioria sabe jogar quando é reativo, porque daí, né, joga no espaço, no contra-ataque. Olha o Inter com o Tyson tendo espaço como foi outro time. Né? Agora, quando tu tem a bola e tu tem que criar, tu precisa do talento, tu precisa de jogador. E aí, no equilíbrio, um contra o outro, se tu não é o Flamengo contra o resto, meu, é difícil. Por isso que a gente tá vendo a dificuldade. Todo time que tem que construir tem dificuldade. Só que alguns tem mais que outro, e eu acho que o Grêmio tá nessa lista aí. O Grêmio tem bem mais que outros. E eu concordo com o Grêmio, olha só, são 2 jogos, tá? 2 derrotas. Ah, mas tem um jogo atrasado. O jogo atrasado é no Rio, no Maracanã, contra o Flamengo.
Não, é aqui.
Ué?
É na Arena.
Na Arena? É que o Inter estreou no Beira-Rio, achei que os dois... Bom, em qualquer lugar hoje, o jogo atrasado é contra o Flamengo, essa é a má notícia, né? Então não é aquele jogo atrasado, que tem um jogo atrasado...
Não, não tem público, Nando.
É, não tem público. Não, é que tem aquele jogo atrasado, né, Benfica, que tu diz...
Só, mas a sorte do Grêmio, o Grêmio já tá 9. O Grêmio ia estar 9 pontos do Flamengo.
É contra a Chapecoense, daí diz não, né? Contra o Flamengo, que é o melhor time. Então, é um jogo atrasado ruim também pro Grêmio. E eu vou dizer uma coisa, é o parâmetro de tudo. É o parâmetro de tudo, não dá pra brincar. Tem uma coisa que os gaúchos morrem de medo, chama-se zona de rebaixamento. Eu sei, é a terceira rodada, tá só no começo, mas deixa a coisa engrenar e tu vê que tu não sai desse lugar, que a situação é complicada. Olha, eu vou dizer uma coisa.
Não, pior que isso é o cagaço.
O nervosismo, o tal do cagaço, Kleber, os caras não conseguem mais render e aí nunca mais sai.
Tu congela o dia que tu tá na zona do rebaixamento, tu ganha e não sai da zona do rebaixamento. Aí desaba o mundo na tua cabeça.
Eu quero dizer uma coisa pra vocês dois. Essa expressão cagaço é muito forte, então ela não deve ser usada nesse programa.
É o nome de uma música do Paralamas do Sucesso, Benfica. É uma música do Paralamas que se chama esse palavrão aí, que eu não posso dizer mais.
Sim, mas esse programa é um programa sério, cara. Tu não notasse ainda que esse programa é um programa...
Vamos passar ele pra depois das 10 da noite.
Seriedade, estilo Guaíba?
Vamos passar ele pra depois das 10 da noite. Vamos passar ele pra depois das 10 da noite pra gente poder dizer umas coisas aí.
Ô, Kleber, agora, como diria Lauro Quadros, voltando à vaca fria.
Mas tu sabe que essa aí é uma expressão bem bairrista, né?
Claro que é. Eu vou dizer uma coisa, agora vou confessar um negócio pra você. Eu adoro essa expressão. Eu mesmo uso aqui. Mas, ô, Kleber, quero te dizer uma coisa. Nesse momento, o Grêmio não tem o meia. Não tem o chamado articulador. Nesse momento, não tem. Ele tem lá o Jean-Pierre, mas que não consegue...
Esse. É o Jean-Pierre, Benfica, não tem outro.
Isso.
Tu bota ele pra jogar, mas para de botar e tirar, deixa jogar.
Tá,
deixa perfeito. Jogar. É esse, é o único que o Grêmio tem. Se contratar outro, vamos ver. Agora, nesse modelo de jogo, ele joga melhor que qualquer outro que já entrou ali.
Isso eu concordo contigo, mas de qualquer maneira, esse Jean-Pierre de agora, que a gente tá vendo, não tá vendo, não é o Jean-Pierre que a gente viu aí durante uns dois períodos. E o próprio técnico do Grêmio, ao não escalar, ele tá chegando à conclusão de que nesse momento ele não tem o articulador que ele quer, tanto que tentou o Jonathan Roberts. Então, Kleber, o que eu quero te dizer é o seguinte, como eu gosto desse processo de ousadia, eu acho que todo técnico deveria ter uma, pode até ser conservador, mas uma gota de ousadia. Eu gostaria de ver, talvez eu veja até o final do ano, quem sabe, um jogo lá no fim do ano, um meio campo do Grêmio, no caso, sem o Jean-Pierre, que é o melhor deles como articulador, mas que não está jogando, com Fernando Henrique, com Matheus Henrique e com Vitor Bobsin. E aí são três volantes, a fazer todo esse tipo de movimento, o Vitor Bobsin mais avançado, aliás, tem uma perna esquerda de uma qualidade de passe, Nando, Kleber Ribeiro, uma qualidade de passe maravilhosa. Até para, sei eu, para fortalecer o movimento desse meio campo e liberar esse ataque aí, viu, Kleber? Mas acho que eu tô sonhando.
Não, tá sonhando sim.
Não, tu até pode estar sonhando, mas é um sonho bom, Silvio. É um sonho bom. Até gostaria de juntar essa tua ideia com a ideia do Ribeiro Neto, de três zagueiros.
O último Grêmio bom que eu vi jogar, que deu gosto de ver jogar, foi no ano passado, tinha Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Esse era o tripé ali do meio campo. O
último que, é
Grêmio
fase... que
eu vi jogar aqui, pô, esse lembrou o Grêmio de 2017, foi a última vez.
E a melhor fase do Jean-Pierre, eu acho que é aquele jogo contra o Guarani lá em Assunção, né? E daqui a pouquinho desiste da ideia a partir da retirada do Darlan, né? E aí quebra o encanto. O Grêmio, eu acho que se atrapalha na Libertadores. E tem um jogo que é emblemático, que é Santos e Grêmio dentro da arena.
O Darlan foi cancelado no jogo da Vila Belmiro, o Kleber.
O Grêmio vai mal no primeiro tempo, sai perdendo para o Santos, quase leva 2-0. Aí no segundo tempo entra o Darlan e o Ferreira. O Ferreira cria as jogadas, o Darlan recupera o meio campo, equilibra o jogo. Mas no jogo seguinte o Grêmio leva 4-1 e aí tem a caça às bruxas.
Eu também pode quero. Ter o Douglas Costa já na quarta-feira, na quinta-feira, eu gostaria de ver o Jean-Pierre, sei. Deixar o guri jogar Douglas Costa, Jean-Pierre, Ferreira e Diego Souza.
O Jean-Pierre, com a qualidade de passe que ele tem os dois lados para virar essa bola aí.
É.
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu ainda vou encontrar um técnico que não apenas desista de garoto, mas que desista também de jogador mais maduro, né, o chamado cascudo. O técnico do Grêmio precisa, nesse momento, desistir de algum cascudo para ver, quem sabe, algum garoto que possa dar a melhor solução para esse meio campo. Eu,
infelizmente, Silvio, só vejo uma possibilidade disso acontecer a médio prazo, não a curto prazo.
Sim.
É o Grêmio tendo dificuldades. Porque senão, velho, ele não vai mudar.
Como lá agora, em 2019.
Se, Se ele vai para essa... Porque agora é uma viagem, né? Só para dois jogos, tá? Ele tem Sport e Cuiabá. Se ele não se recupera, aí ele vai ser obrigado. E aí vai ser na pressão. E aí é quando tu não pode botar o jovem, né? Porque aí fica mais difícil. Mas aí ele vai fazer porque ele tá pressionado. E, cara, o futebol é muito previsível, cara. Muito previsível.
Pagos para pensar da parceria com RF Assessoria Jurídica e com a nossa interatividade para Vero Internet, que vem contigo, Lucas Weber. Diz pra gente aí.
Oi, tudo bem, Silvio? Aqui o Cleidemar no YouTube mandou, ó. Thiago Nunes conseguiu piorar o time. Com o Renato, ao menos os jogadores mostravam vontade e determinação. Agora nem isso. Mais um comentário aqui, ó. O Leon Mumbak. Tá difícil de assistir o Grêmio. Completa perda de tempo. Tá melhor ouvir no bairrista enquanto trabalha do que assistir barbado ruim de bola. E o Gabriel Martins tem um bom comentário aqui, ó. Inter e Grêmio compartilham do mesmo problema. Ausência barra erro de diagnósticos. Demoram a tomar atitudes, principalmente para reformular o elenco. A situação fica crítica e algum gênio sugere ruptura.
Isso aí é direto pro Internacional. Ô, Nando, me diz uma coisa. O modelo de jogo do Inter usado ontem pelo técnico Osmar Loss, o esquema de jogo...
É o Osmar Loss?
Não foi ontem?
Não, eu acho que isso. O Inter tem três treinadores e não é o Osmar Loss.
Só fazer uma pergunta para fechar o Grêmio.
Faça.
Renato jogador tinha 21 anos em 82, se não estou enganado. O Renato treinador escalaria ele na final ou ele era muito... Ia ter
muito
que,
jovem.
Precisaria ser lapidado ainda.
Ligaria com o empresário e mandaria para o Shakhtar Donetsk.
Isso. Teria que lapidar um pouco ou ele escalaria?
Não, teria que ter 23 anos para entrar.
Mas é engraçado isso, Silvio, né? Te lembra, porque era, acho que era Tarcísio, Baltazar e Odair, ou então o Renato Sá fazendo o quarto homem do meio campo, e o Paulo Santana, né, massacrou o Enio Andrade, apesar do título de campeão brasileiro de 81, porque era inadmissível não achar um lugar para o Renato, aí o Grêmio ia fazer a final de 82... Aí o Enio Andrade sempre protelando, né, a entrada do Renato. Aí no desespero de estar perdendo o título em casa, acho que ali começa a abrir espaço para o Renato nesse terceiro jogo contra o Flamengo. E mesmo assim, depois tem Campeonato Gaúcho, o Enio Andrade sempre ficou com o pé atrás em relação ao Renato. E acho que caiu por causa do Renato.
Deixa eu ver, até o Enio Andrade. Agora, o esquema de jogo do Inter ontem é o do Coudet ou é o do Abel?
É o do Conselho de Gestão.
Não, é bem mais do Eduardo Coudet. Se fosse para botar um, seria mais do Coudet. Primeiro porque é um modelo bem mais intenso, bem mais vertical de jogo, né? Parece que no modelo do Ramires estava proibido o contra-ataque em velocidade. Tu tinha que esperar para ter maioria do teu time em relação ao adversário. Tava proibido tu com minoria atacar, né? E ontem eu vi o Inter verticalizar. E outra coisa, para quem fala em futebol, como é que é o jogar por uma bola, né? Foi a expressão, né? O primeiro tempo de ontem foi isso, Benfica. Sabe qual foi? A do gol. Só. Nenhuma outra finalização. O Inter finalizou o gol, né? Essa foi a finalização do Inter. Então, o primeiro tempo foi jogar por uma bola. Mas jogou 4-4-2, tá? Jogou 4-4-2, mais reativo e partindo em velocidade. Para mim, se fosse para mais quem... É Coudet ou Ramires, sem dúvida, muito mais Coudet do que Ramires.
Mas eu acho que vai jogar a Labiel. Eu acho que vai jogar a Labiel.
Tá, hoje a gente até divergiu sobre isso. Mesmo que tenha tido uma chance só, o Inter tinha esse movimento, esse ritmo do Edenilson e do Tyson. No primeiro tempo mesmo, que vinham atrás. Aí o problema era lá, no complemento da jogada, em termos de ataque. Mas eles vinham atrás buscar essa bola. Mas por que eu provoquei isso a respeito da questão do Coudet? Porque o Coudet, para mim, jogava assim. Ele jogava com um volante mais perto dos zagueiros. Ontem, para mim, o Johnny estava fazendo isso. Estava perto dos zagueiros. E aí ele vinha com a linha de três. O melhor momento, incrivelmente, do Coudet com a linha de três era com... O Marcos Guilherme, que não era ponteiro, essa linha de três joga pelo meio. Com o Marcos Guilherme, com o Edenilson pelo meio, houve um momento em que ele não encontrava a solução e ele recorreu ao Edenilson e teve bom rendimento. Depois ele começou a trocar, até botou o Bosquilha ali. Então era Marcos Guilherme, Edenilson e Bosquilha. Eu acho até que o Patrick tinha se machucado. E dois centroavantes, digamos assim, entre aspas, que era o Galhardo e era o Paulo Guerreiro. Para mim, foi isso que se viu ontem. Não tinha o ponteiro específico. O ponteiro específico do Inter hoje é o Caio Vidal, que entra sempre no segundo tempo. Mas para começo de assunto, para estabilizar o movimento, para mim era aquilo. Era aquilo que o Coudet fazia e que o Inter fez ontem.
O Coudet jogava assim, o 4-4-2, tá? Que era outro, pode chamar de 4-1-3-2. Mas para ficar bem simples, é um 4-4-2 em losango. O Inter do Tite jogava assim. Tinha Edinho, Guinha Azul, Magrão e na ponta do losango o D'Alessandro. E dois atacantes, Alex e Nilmar. Né? É o que fez o Coudet e é o que fez ontem. O Tyson seria o tal enganche, que os argentinos chamam. Né? Ele é o terceiro do meio para ligar com os dois atacantes. Eu concordo contigo, é um modelo utilizado pelo Eduardo Coudet, claro, com algumas diferenças e tal, de movimentação, mas taticamente o desenho tático era o desenho utilizado pelo Coudet. As extremas, quem tinha que cair por ali eram os alas, os laterais.
Os laterais, exatamente. Exato, Kleber.
Esse conselho de gestão do Inter aí, ele copiando o modelo do Coudet, ele conseguiu fazer uma defesa mais consistente, Silvio.
Pois é, mas é possível, Kleber. É possível, sabe por quê? Aí eu vou te dar a minha opinião. O ano passado, o Coudet tinha o Johnny à disposição. Não, tinha que ser o Musto, com o Lindoso mais à frente. Né? Daqui a pouco, o Lindoso veio fazer esse primeiro volante perto dos zagueiros e nunca usava o Johnny. O que, que a gente vê no Johnny hoje? O Johnny é aquele volante hoje que não fica dando passe lateral ou devolvendo para o goleiro. Ele tem o passe vertical. Ele dá e se apresenta para receber. Teve um movimento do primeiro tempo, falei hoje com o Ribeiro sobre isso, para mim foi emblemático. E aí, isso inclui o ritmo do Edenilson e do Tyson. O Edenilson, tô aqui, parece que eu tô vendo a imagem. Edenilson veio até atrás, perto dos zagueiros do Internacional, veio ali e ali ele ficou um pouco e liberou o Johnny para ir para frente. E o Johnny saiu com a maior facilidade. Então, o Johnny era para ter sido usado no ano passado pelo Coudet. Porque só entrou agora e agora a gente tá vendo a qualidade que o jogador tem, cara.
Pois é, e não tinha o Felipe Coutinho no banco, né, Silvio?
Não tinha visto. Agora é inadmissível, né, o que acontece no Inter. Ontem quase que uma vitória jogada fora por uma bobagem do Lucas Ribeiro, zagueiro. Vem cá, 8 minutos.
Não bastou botar fora a vaga da Copa do Brasil por bobagem, bota, né, o jogo da recuperação quase.
Inacreditável que o cara faz. O Inter tá ganhando o jogo, tem um escanteio a favor, o zagueiro sai lá da área dele pra ir na área do adversário, pra dar um soco no outro, pra ir pra rua.
Mas, Nando, eu acho que o Lucas Ribeiro é tantã, viu?
Eu acho que é um problema dos três zagueiros, viu, Kleber? Eu acho que já tá na hora do Inter buscar um zagueiro, não é, é só
também,
questão técnica.
Também acho.
Mas já tem.
Eu tava olhando o Dourado
da vaga, tchê.
É volante, sempre foi volante, a vida inteira vai virar um zagueiraço agora, da noite pro dia.
Claro, ali é o único lugar que ele pode jogar. Vai tirar o Johnny agora? Não, né? Põe na zaga.
Esse é um perigo, hein?
Pro banco.
O Dourado tá voltando a treinar, já voltou a treinar hoje. Eu acho que daqui a pouquinho tá aí. E não dá pra abrir mão do Johnny, né? Se tu vai tentar prestigiar a liderança e o histórico do Dourado, é melhor botar na zaga. Mas eu acho que o Inter tá esperando o mercado aí pra trazer o Jamerson como zagueiro, hein?
O Inter precisa de um zagueiro. Jamerson, Kleber?
É, porque o Jamerson tem contrato terminando aí com o Corinthians. O Inter já fez uma sondagem. O Internacional está esperando fechar esse contrato para puxar ele para o Beira-Rio.
O Inter tentou, mas não, o próprio Inter não fechou questão em cima do Cáceres por causa dos 34 anos dele. É, mas era um zagueiro que chegava e jogava, não tinha dúvida. Bota ali e joga.
Talvez a liderança que falte é o grupo do Inter.
É verdade. Porque é muita estabilidade, não é só questão técnica.
Agora.
Dado, não tem. O que é o Pedro Henrique, o Lucas Ribeiro agora. O Zé Gabriel, às vezes, me dava a impressão, Benfica, que ele tinha medo do treinador. Ele assim, ó, eu vou fazer o que ele quer. Toda hora ele jogava pra agradar o treinador, pra ser escalado e não pra ganhar o jogo. Aí não tem como dar certo.
Mas tu sabe o que realmente, assim, eu vou frisar, eu sei que pode ser exasperado, pode ser muito cedo e tal.
Provavelmente será, Ribeiro. Vindo de ti, eu não ouvi, mas deve ser exasperado.
Com toda essa ressalva aí, com toda essa ressalva, com certeza.
Dá mais com essa ressalva. Né?
É. Cara, vai ser mais um ano que nós vamos ser coadjuvante, cara. Mais um ano, cara. Sabe? É isso que me deixa assim, sabe? Ah, eu não vejo, assim, pô, sabe, tudo bem, o Flamengo é o mais time, tá bem, pô, mas o Atlético, o Palmeiras, o próprio São Paulo, Eu vejo eles na frente da gente, cara.
No Brasileirão tem toda a razão. Agora, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, eu acho que o Grêmio, se organizar um pouquinho, pode pegar.
Mas eu tô pensando no brasileiro, pô. Não, a gente não ganha nunca isso aí, mano.
Brasileiro esquece. O brasileiro esquece, o Inter se desarrumou agora, vai trazer um treinador na quarta ou na quinta rodada, nunca ouvi dizer que, a não ser que tu tenha um super grupo, né, que tu troca de treinador e vai lá e pronto, não é o caso, até organizar, até dar certo, vai tentar, quem sabe, uma vaga, o Inter tem que pensar que ele tem um mês para preparar o time para Libertadores, por isso que quando eu ouço esse negócio de, nós temos muito tempo, e já eu anunciar, agora até quarta-feira não vai ter. Agora estão dizendo que até o final de semana também não terá o novo técnico ainda, mas parem um pouquinho. Eu acho que tem que trazer para logo, porque tem que pensar no que é plausível, que é a Libertadores, porque o Brasileirão não tem como ganhar.
Se o Inter está se concedendo esse prazo é porque não é o Lisca, então.
Ah, eu tenho certeza, eu acho que não é
o Lisca. O Lisca saiu hoje, né, do América.
Certeza não vou dizer, ninguém tem certeza, mas eu acho que não é o Lisca.
Eu acho que o Inter está incomodado com a excelente aceitação que o Lisca tem com os órgãos de imprensa.
Será que se incomodaria o Inter?
Incomoda, imagina.
Eu estava vendo, cresceu essa tese aí dos amigos da imprensa.
Não é nós assim, que queremos, cara? É a imprensa que quer, querem colocar Kleber, a goela abaixo e tal, isso aí.
Como assim, Kleber? Eu estava olhando hoje no Twitter, Silvio, os assuntos mais comentados por aqui, e o segundo assunto era o Lisca. E eu disse, nossa, o que houve com o Lisca, né? Aí... os comentários quase todos eram assim, a imprensa está forçando a barra do Lisca, porque o Lisca dá entrevista, né? Aí falou da assiduidade dele na Rádio Grenal, porque é amigo da imprensa, está sempre disponível, aí lembrou de 2016, lembrem-se de 2016, Argel, Celso Roth, Falcão, Lisca, todos amigos da imprensa, o que que deu? O Inter foi rebaixado. Então tem aí uma campanha contra o Lisca por essa...
O Lisca era amigo da imprensa também?
Teve gente que jantou e comeu salmão com ele, Nando, não esquece disso.
Eu não sabia disso, nem sabia que o Argel comia salmão.
Olha, mas o Argel, o Argel sempre se deu bem. Eu sou padrinho de casamento do Argel.
Então tá aí. Opa, tá aí.
Viu? Só tá reforçou, aí. Nando, viu? Descobrimos mais um ponto aí.
Mas eu quero fazer uma colocação. Como assim?
Aquela pessoa, vou deixar claro isso, né?
Como
assim? Trabalho dele como técnico.
Como assim, amigos da imprensa? A imprensa sou eu. E eu não tenho relação de amizade com o Lisca. Gostaram?
Nem eu. Também não tenho.
Vocês gostaram? A imprensa sou eu.
Não.
Desde hoje, de manhã, nós estamos enchendo o saco com esse troço. O Paulo Santana, eu sou genial.
Mas tu é genial, Silvio.
Eu nem sabia. Eu nem tenho notado essa campanha pro Lisca aí.
Não, mas tem sim.
Mesmo? Mas de jornalistas identificados com o Inter?
Não, de tudo.
Porque hoje tem os jornalistas que são identificados, é natural que os caras façam...
Todo mundo, tá, todos os veículos, eu ouço tudo, tá bem forte, bem forte.
Eu tenho ouvido falar no Lisca, no Diego Aguirre...
olha aqui...
Português foi técnico do Everton, Kleber, que tá com...
O Marco Silva...
Eu acho trazer em meio ao campeonato um cara, um português que estava na Premier League e tal, eu acho completamente, um risco daqueles, Benfica.
Eu estou tentando pensar pela cabeça dos dirigentes do Internacional se realmente eles pensam isso, que o Lisca não deve vir porque é amigo da imprensa, né? Eu estou tentando descobrir
Silvio, pior do que isso é o motivo pelo qual o Lisca não vem.
Qual é o motivo?
Briga de família.
Tem uma notícia aí de que o irmão do Lisca brigou com o João Patrício Herman num jogo de várzea há muitos anos, e que depois disso até o Lisca teria sido demitido da base do Inter por causa disso, tá? É a história que conta, tá? E que isso nunca teve um desenlace, nunca teve uma... E aí veio agora a história do carvalhismo. De que o Lisca, além disso, é um cara muito ligado ao Fernando Carvalho e que essa gestão quer se desassociar completamente de Fernando Carvalho. Enfim,
sim, o Fernando Carvalho é um perdedor, né? Tem que desassociar do Fernando Carvalho, perdeu tudo. Pra que vai se associar com o Fernando Carvalho?
Mas é uma questão política. Ao pífero.
Nando, tá na hora do piferismo no Inter. Piferismo.
Eu vou te dizer uma coisa, eu não entendo mais nada. Vem cá, os caras querem desassociar do cara que é campeão da Libertadores do mundo, é isso? Fez mal pro Internacional, Fernando Carvalho. É que ele me liquidar, Benfica.
Mas olha só, eu acho então que com tudo isso que a gente colocou, o Lisca não é o técnico do Inter.
Não é.
Não vai ser, né?
Tu pode ter, se fosse seria hoje, né, Cleber?
Tu pode ter todos os motivos para não contratar o Lisca, né? Mas esse que impede é de um amadorismo impressionante.
Pois é, então, por isso é que eu disse que eu gostaria de estar na cabeça dos dirigentes do Internacional para imaginar assim, ó, quais são os critérios que eles estão usando para contratar um treinador.
E fica na cabeça do João Patrício e de outros, deve estar dizendo assim, vem cá, que caca que nós fizemos ao não manter o Abel num calendário maluco desse, porque podia o idealismo deles de fazer algo diferente, ok, numa situação talvez normal, não numa situação de pandemia que terminou um campeonato, 3 dias depois já tinha jogo, não dava pra fazer isso, tu tinha um time organizado que foi vice-campeão brasileiro, que com algumas correções podia desenvolver melhor, era isso que tinha que ter sido feito, o óbvio, até porque o Alessandro tem 3 anos, deixa pro ano que vem o teu idealismo de mudar sistema de jogo e não sei o quê. Vai agora no pragmatismo. O futebol, ele é pragmático, é momento. O Inter não tinha tempo para mais nada, tinha um time organizado, para que começar do zero? Eu imagino que é isso que os caras estão pensando agora, meu filho. Que caca que nós fizemos lá atrás.
Que cagada que nós fizemos lá atrás. Isso. Ô, Nando,
travou o Benfica.
Eu achei que era só eu travou o Benfica. Mas ficou uma travada bonita, Benfica. Tá com uma imagem.
Ficou melhor o programa, bonito, né, Nando?
É. Vamos tomar Nando... conta enquanto
o Benfica não tá. Fala, Ribeiro. Não,
deixa eu dizer o seguinte. É que o problema é que a direção do Inter decidiu por essa mudança antes do Abel se recuperar. Isso aí foi uma decisão dentro de um processo eleitoral e foi usado como plataforma do processo eleitoral. E ali o cara já tava contratado. O que faltou...
Não tinha nada assinado, ele não tinha assumido o clube, ele não podia assinar ainda.
Ah, eu sei, mas já estava acertado. O que faltou foi depois que o Abel recuperou o time, ele disse, não, só um pouquinho, não podemos fazer, nós vamos ter que chegar para o Ramírez.
Isso, Ramírez, mudou tudo, Ramírez.
Vamos esperar um pouquinho mais, entendeu? É isso, foi o que faltou.
Bota o Ramírez de coordenador da base durante um ano, tá? Depois bota, mas aquela mudança que eu acho que não poderia ter sido feita.
Fala aí, Kleber.
Como é que é, Ribeiro?
Nós ficamos sem o nosso decano, né, Cleber?
Então, eu tenho alguns comentários, se quiserem.
Então vai.
Só não fala com o Benfica, né, Lucas? Sem o Benfica, fala. Então bota os comentários aí na roda.
De preferência, algum que fale mal do Benfica.
Isso. Isso vai ser difícil, mas é que o Gustavo Schomfer, o Osmar Loz é um treinador que conhece o clube, conhece a base, conhece o elenco. É o cara perfeito para a situação financeira atual do clube.
Discordo.
Eu também discordo, o Inter precisa de uma liderança como era o Abel, o Inter precisa de alguém forte no vestiário, que tenha qualidade de entendimento de futebol, evidentemente, mas alguma liderança, de uma liderança.
O Loss tem muito bom trabalho na base, né? Nesse assessoramento, né, de ser auxiliar, toda vez que o Loss foi efetivado ele não deu resposta, já foi assim no Inter em algumas oportunidades, já foi no Corinthians e já foi no Guarani. Eu acho que o Osmar Loz é um bom auxiliar. Ele não é o treinador e não é a solução pro Inter.
O Mauro Cade aqui, ó. Só de ouvir o Loz gritando não toca pra trás, joga pra frente, me deixou feliz.
Traumatizou o torcedor colorado. Torcedor. O Kleber, um time jogar pra trás, eventualmente pra trazer o adversário e abrir o espaço é uma coisa. Mas um time que jogue tanto para trás, o Inter... Eu cheguei a dizer uma hora, ô Ribeiro, que parecia um time de rugby, que o rugby tá dado para trás, né? Não pode jogar bola para frente. Parecia... Eu nunca vi um time recuar tanto para trás uma bola quanto o Internacional. O Lomba, ele em geral, eu ia olhar isso, o Lomba tinha 3 vezes mais número de toques na bola do que o Yuri Alberto, do que o Galhardo, por exemplo.
Mas para te ver como as coisas são assim dinâmicas, né? Tu sabe quem foram os jogadores que mais tocaram na bola no jogo do Grêmio ontem?
Não.
Pelo Grêmio?
Sim.
Kahneman e Jeromel. Pra te ver como é complicado isso aí. Né? Tu tem que ter sistema de jogo. Tu tem que ter alternativa. Tu tem que ter cardápio, velho. Então, assim, ó. Eu acho que o Inter vai acabar adotando a reatividade, porque é o sistema onde esse grupo se sente mais confortável. Mas tipo
pode
uma bola.
Ser híbrido, Ribeiro. Tu pode fazer um sistema híbrido, por vezes tu pode ser reativo, por vezes tu pode ser propositivo, depende do jogo, depende do adversário, né? O Inter do Abel, ele não era um time propositivo, mas se o adversário era mais fraco que ele, ele era. Tô falando do campeão do mundo, lá de 2006, tá? Uhum. Agora, dava pra ser propositivo contra o Barcelona, por exemplo, na final?
Não, né?
Não, né? E aí ele jogou de forma estratégica. É o que eu acho. Dá pra tu ter um sistema híbrido, né? Não necessariamente jogar sempre igual. Parece que o adversário tanto faz ser o Real Madrid ou o Sapucaense. Não é assim?
É, mas assim, eu acho tão assim, obviedade, né? Tu tem que ter um sistema onde tu aproveite o melhor de cada jogador dentro das suas características. E foi o que o Ramires não quis fazer. O Ramires simplesmente, ele botou um carimbo no trabalho dele. É o plano de jogo e pronto, acabou, naia, plano de jogo. E não se importou em ver que o Patrick era um jogador diferente, o Edenilson era diferente, o Tyson, e ao invés de usar o perfil dos jogadores, tirar o melhor. E, convenhamos, né, eu acho que vai ficar provado que esses jogadores, até pelo histórico que se tem, jogam melhor com um outro sistema, né? É isso aí.
É, eu acho que a troca de técnico vai evidenciar alguns defeitos do Miguel Ángel Ramírez. Tem muita gente dizendo que foi pressionado, que foi que não se teve paciência com o Miguel Ángel Ramírez, mas eu acho que num curto período a gente vai ver o potencial do grupo do Internacional. Eu acho que o grupo do Inter é bom. O grupo do Inter é bom. Tem alguns problemas defensivos, né? Falta qualidade, falta um zagueiro, mas eu acho que o Miguel Ángel Ramírez ele se prendeu a um modelo de jogo e dali não saiu.
É, e acho que ele não sabia colocar na prática o que ele queria. Uma coisa é eu saber, eu quero tanto ter tal coisa, eu quero realizar tal coisa, mas e como é que eu realizo, né?
Como é que eu alcanço isso?
Como é que eu alcanço? É aquela história, né, Kleber? De boas ideias, né? A gente tá cheio, tem cara que abre uma gaveta, tem 200 mil ideias, não materializa nenhuma, né? É o Ramírez.
É, tem um lugar que tá cheio de boas ideias, ou pagos pra pensar.
É. Uma coisa que é certa e a torcida do Inter tem que se acostumar com isso é
o seguinte, a internet cancelou o Silvio Benfica só para informar o pessoal.
Eu não sei quem de nós três vai terminar o programa. Eu
acho que o Lucas Weber
pode ser.
Certeza o Lucas Weber está aqui semana que vem, a gente não sei.
O Peglo e o Léo Borges estão indo por empréstimos gratuitos para o Porto, para pegar
que
preço.
Que vergonha isso, Ribeirão.
Para pegar preço.
Sim, o Léo Borges que jogou agora, recém jogou, já foi embora.
Para quem, né, Nando? Tá bem de lateral, tem o Moisés, né?
É que o Inter precisa vender. Mas assim, o Inter tá desesperado, Cleber.
Mas Ribeiro,
tu viu o valor fixado? Ganha o quê, o Inter? Eu não entendi.
É que o Inter, assim, é um valor simbólico que o Inter ganha, na verdade, tá?
500 mil.
É, por quê? Mas o Inter tá apostando em pegar preço. Ele tá botando os guris da vitrine, mas lá na Europa.
Mas o preço é muito baixo, Ribeiro. É burro por isso. Tu já vai com um passe fixado em 4 milhões. Imagina se o Léo Borges ou o Peglo explode lá, né?
Como
aí, sair 6 negócio. Milhões de euros pelo Peglo e 4 pelo Léo Borges. É burrice tu fazer esse preço.
É, eu acho que
inacreditável, eles Ribeiro. É o seguinte, ó.
Eu acho que eles não estouram, tá?
Mas, não, inacreditável é tu emprestar pro Porto, sei lá, para eles serem vitrine no Porto. Ou seja, eles têm espaço para jogar no Porto, mas não têm espaço para jogar no Inter, é isso? Porque no Inter eles não são vitrine, eles não jogam. O Peglo nunca joga.
Não, o Nando, o
pensamento Inter, é assim, ó. Para jogar no Inter, eles vão jogar no Porto. É isso que eu queria entender.
A ideia é a seguinte, eles têm bola para explodir na Champions, mas no Inter eles não conseguem jogar.
O que eu acho é o seguinte, não tem maduro, só na Champions, tá bem.
Eu acho que não, eu acho que o Inter tá dando um tiro na lua. De tipo, aqui, ó, já vi que aqui eles não vão jogar. Vá que lá dá certo, entendeu? Vá que lá dá certo.
Mas o Peglo, tiraram isso da onde? O guri foi o melhor da seleção brasileira, campeã.
Eu acho... Tá difícil de ser criado. Olha... Não é porque é guri que é bom, tá? Às vezes não se cria.
E nem porque é velho que é inteligente também.
Tá certo também. Exatamente.
Não, mas ele não era titular.
Como é que é aquela frase?
Ele tinha idade dos outros. Ele tinha idade dos outros, ele não era titular lá porque ele era guri. Ele era camisa 10, referência do time, campeão mundial, né, Kleber?
Sub-17.
Mas ele era o camisa 10, referência do time, não é porque ele tinha a mesma idade dos outros. É porque ele era melhor mesmo. Aí será que os caras lá conseguem perceber e aqui não? Essa é a minha dúvida. Daqui a pouco aqui estão observando mal, né? Quando o Falcão escalou o Ricardo Goulart, queriam matar o Falcão porque achavam que aqui não jogava nada. Se viu depois que o guri jogava bola.
É verdade, é verdade.
Às vezes aqui a gente meio que carimba. O cara não dá muito carrinho daqui a pouco e tal, não. Não sua muito a camisa, o cara...
Ô, Nando, eu vou ajudar. Nando, tu que é o mais antigo de nós aí, nesse momento solene, acione Lucas Weber para ele fazer as saudações finais.
Lucas Weber, alguns recados aí, as saudações finais para nós encaminharmos o encerramento do Pagos para Pensar.
Vamos lá, temos aqui, ó, o Mauro Cade. O problema não foi o propositivo ou o reativo. O problema é que o propositivo do Ramires matou os melhores jogadores do Inter e ficava tocando bola sem fazer nada. Os gols eram em bola parada. O Gabriel Martins aqui, ó. Nando Gross, isso é lição de vida. Não se apegue a conceitos. Os conceitos limitam e encaixotam. A liberdade para criar é mais interessante. Que falando sobre propositivos e reativos... O
por isso que eu
Mauro...
falei modelo híbrido, a realidade é mais importante. Por isso que eu falei em pragmatismo, né, e não em idealismo no futebol. Eu concordo com ele, eu acho que nada supera os fatos. Isso é inquestionável. A não ser o Ribeiro Neto, que jura que as teses dele são maiores do que os fatos.
É verdade.
Só ele que acredita nisso. Tá bom então, Lucas, vamos fechar, né?
Tá bom então, vamos
muito
lá.
Muito obrigado, essa foi a diferença, Kleber, não sei se tu percebeste. Porque toda vez que o Benfica chamava o Lucas, ele não falava. Eu chamava, ele entrava direto. Quer dizer, a diferença de comando a gente já viu na resposta da retaguarda. Né? Eu acho que é uma crise entre o Benfica e a retaguarda.
O programa ficou muito melhor nessa reta final aí, Orlando.
Capaz, Benfica é um querido.
Será que se nós promover depois uma investigação na caixa preta desse negócio do Benfica que caiu essa internet... Não despingará na base que teriam boicotado se o Benfica?
Eu acho que a gente está criando um novo programa. Pagos para puxar o tapete.
Então tá, abraço Ribeiro, abraço Kleber, Lucas.
Gente.
Tchau, gente. Até segunda que vem.